A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
Isso aí, começando mais um programa Marginália na Conexão Rupi 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Gente, Marginália hoje vai fazer um mesclado aí de secos e molhados pra vocês com uma questão... Ai, com uma discussão que rolou aí no Dia dos Pais, eu achei interessante trazer pra dentro do programa, que é essa questão de como as crianças, né, acabam sobrevivendo, sofrendo ou vivendo dentro dessa sociedade patriarcal e como a figura do pai torna-se necessário e como hoje a gente vê muito mais acontecendo famílias que são completamente conduzidas pela figura materna. Eu vi isso agora no Dia dos Pais, nas mídias sociais, e galera, eu sou professora, então eu convivo com muitos alunos, e como teve alunos meus que postaram a foto da mãe, como teve jovens e pessoas a esmo que eu conheço, assim, que postaram a foto da mãe no Dia dos Pais fazendo homenagem pra mãe, porque tiveram na mãe tanto a figura do pai, falando, né, meu pai, a figura paterna e a figura materna. Então, assim, tá, por mais que eles tiveram todo esse amor, toda essa dedicação, a mãe representando a família ali, eles ainda colocam nela a figura do pai também, porque não aceitam uma sociedade onde a mãe só seja necessária, não haja necessidade do pai. E ao mesmo tempo, cada vez mais tem pais que se abstém, né, como se a culpa de engravidar fosse da mulher. Como as pessoas caem nessas coisas de falar que é o golpe da barriga, né, a mulher é culpada. Eu vi isso esses dias, uma amiga minha engravidou e o namorado dela surtou na cabeça dela que ela tava acabando com a vida dele. Como assim acabando com a vida dele? Foi feito sozinho? Bom, vamos continuar essa discussão daqui a pouco, mas vamos aí com secos e molhados pra vocês. Vamos com duas. Vamos com amor e bandoleiro. Vamos aí com música.
Muito leve, leve, pousa. Muito leve, leve, pousa. Simples e suave coisa. Suave coisa nenhuma.
Suave coisa nenhuma.
Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Simples e suave coisa nenhuma que me amadurece. Pluma muito leve, leve, pousa.
Muito leve, leve, pousa. de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Se falasses magia, sonho e fantasia, e se falasses encanto, quebranto e condão, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias, não. De outras matas, eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto e condão? Feitiço, transe, viagem, alucinação.
Equilibrando o caos.
Gente, isso aí, imaginária com secos e molhados. Hoje eu tava pensando em trazer essa discussão a respeito de matriarcado. Eu vou parar com isso e vou começar a contar pra vocês só curiosidades sobre sociedades matriarcais, tá? Eu não vou entrar nem muito profundamente nas discussões, mas eu achei muito legal de trazer esses secos e molhados, porque eu tava com muita saudade de ouvir, assim, eu acho que eu vou curtir esse som juntinho com vocês aqui. Bom, vamos falar agora então de sociedades matriarcais. Hoje não, eu vou começar com uma que pra mim não tem como eu não começar com elas, que são as Icamiabas, que daí é o primeiro registro brasileiro. Icamiabas ou Iacamiabas, do tupi Camaiaba, que quer dizer preto partido, que era uma designação genérica dada às índias que teriam formado uma tribo de mulheres guerreiras. Por que peito partido? Segundo a lenda ou a história, né, elas tiravam um dos seios pra poder colocar o porta, arco e flecha. Então elas tinham isso daí, por isso elas tiravam do seio. E segundo a lenda, que dizem alguns que é lenda, Esse seria o mito das lendárias Amazonas, né? Então, assim, por mais que isso seja considerado muitas vezes lenda, as Icamiabas são descritas nos registros do conquistador espanhol Francisco de Orellana quando ele desce, né, o rio pelos Andes, em busca de ouro. E conta ele, assim, dessa luta que ele teve com as Icamiabas e que eles vencem, né? Os invasores espanhóis vencem essa luta. E esse feito também é narrado pelo rei Carlos V, que conta essa história dessas antigas guerreiras amazônicas. Então, assim, esse registro feito a respeito dessa tribo de mulheres existe, né? Letra do espanhol Francisco Orellana, também pela narrativa do Carlos V, mas também o Mário de Andrade faz um registro disso e conta a história. Daí vem toda uma lenda de um amuleto, que é o Muiractã, que as mulheres, uma vez por ano, se encontravam com os índios Guacaris e se acasalavam para poder gerar filhos nessa festa tradicional que eles faziam anualmente, e presenteavam os homens com o amuleto do Muiractã. Bom, já volto com mais histórias para vocês. Agora vamos com mais música. Vamos com Delírio e Fala para vocês. Vamos aí com Secos e Molhados.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, voltamos. Bom, eu falei das índias e camiabas pra vocês, mas na hora falando dessa questão, né, das sociedades patriarcais e matriarcais, agora vamos pra sociedade bribri, vamos falar da comunidade bribri. Vamos sair de lá de trás, a gente tava aqui 400, 500, 600 anos atrás, agora vamos falar da atualidade. Porque os bribri, eles existem, um pequeno grupo indígena com pouco mais de 13 mil pessoas que vive na região da Talamanca, na Costa Rica. E assim como outras sociedades que são conhecidas como matrilineares, se vocês quiserem pesquisar aí, coloca no Google matrilineares, que vocês vão saber melhor o que que é. É um grupo que é organizado em vários clãs, cada um deles é formado por uma extensa família que é liderada por uma matriarca ou por um grupo de chefes mulheres. Elas são as únicas que possuem o direito de possuir terras, que carregam o poder de lidar com situações que são proibidas para os homens, como, por exemplo, elas que têm o direito de preparar o cacau que é utilizado nas cerimônias e rituais sagrados para o povo. Bom, falei agora das mulheres bribri, dessa comunidade bribri lá na Costa Rica. Vamos com mais duas de Secos e Molhados para vocês. Vamos com Prece Cósmica e Preto Velho. Música, vamos aí.
Quatro como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro teatro voem pombas, pombas brancas e amanheça. Como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa.
Equilibrando o caos.
E aí, gente, voltamos. Tava com saudade mesmo de ouvir Secos e Molhados. Espero que vocês estejam curtindo aí. Eu acho sozeiro. Eu acho que nas bandas nacionais. Eu tava discutindo isso daí também esses dias, que a galera tava completando. Comparando, né? Secos, ou fazendo uma competição, não sei, entre Secos e Mutantes. E Mutantes, você chega. Não, Mutantes é ótimo, Mutantes é maravilhoso, mas você vê essa verve de Beatles, de Rolling Stones, essa coisa do rock and roll puro, assim, no Mutantes. Mas Secos, ele tem essa coisa meio pé, né? Pé brasileiro mesmo, de buscar dentro do folclore de tudo isso do Brasil, a sua marca. Então, assim, tava com saudades de ouvir Secos. Que bom ouvir com vocês aqui no Marginalia. Bom, falando de sociedade matriarcal, vamos agora para Indonésia. Agora com uma população, gente, de cerca de 4 milhões de pessoas. Povo Minangkabau, tomara que seja isso. Mas é assim que se lê, tá? Pelo menos as letras estão certas. É conhecido como a maior sociedade matrilinear que se tem conhecimento hoje em dia. Além das leis que existem, que as propriedades estejam registradas só no nome de mulheres e passem de mãe para filha, essa sociedade acredita que a mãe é a pessoa mais importante dentro do contexto social. Isso aí eu tô falando ali na Indonésia, tá, gente? Para os Minangkabau, as mulheres devem cuidar dos afazeres domésticos, enquanto os homens dominam as áreas da política e da espiritualidade. Quando existe casamento, a mulher tem direito a ter seu próprio quarto e o homem, caso durma com ela, precisa deixar o ambiente logo cedo, antes do café da manhã. Quando os homens completam 10 anos de idade, devem deixar a casa da mãe para ir para os quartéis, onde aprendem habilidades úteis para a sociedade e os conhecimentos religiosos. Apesar, né, dessa sociedade ser focada nas mulheres, os chefes dos clãs são homens, tá? Mas a responsabilidade de escolher, fiscalizar ou até mesmo expulsar os líderes é das mulheres do grupo. Bom, vamos aí com música depois dessa da Indonésia. Vamos com mais duas de Secos e Molhados, que são maravilhosas. Vamos com Primavera nos Dentes e na sequência Sangue Latino pra vocês. Vamos aí com música.
paciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, voltamos. Marginália hoje, aproveitando para falar um pouco para vocês nesse Dia dos Pais. E, tipo, eu trago essas discussões porque realmente, cara, para criança, eu vejo assim, a minha cria que tem um pai, mas que o pai tá sempre longe, estava sempre longe, mas que é uma figura, assim, que está sempre presente na vida dela. Mas nessas festas infantis, quantas vezes, assim, a gente sorteava lá em casa, quem pode ir? Pode ir o vô, pode ir a avó, pode ir a mãe, quem que pode ir? E assim como também no Dia das Mães, muitas vezes eu trabalhando, não podia estar presente, mas assim, como é cobrado da criança essa questão do pai, quem é seu pai? Né? E assim, no próprio acesso do dom de nascimento, eu acho que são coisas que a gente deveria repensar, né? E repensar também muitos pais a respeito da atitude, essa questão de botar a mulher como responsável, porque ela não tem como fugir, né, a barriga dela, de colocar nela a responsabilidade de prevenir uma gravidez, de não aceitar, né, em conjunto, isso daí, eu acho que são coisas que a sociedade tem que repensar. Muito, para mim são discursos que passam por essa questão feminista, que são muito sérios, que muitas vezes são deixados de lado por questões que não são tão importantes a serem discutidas. Essa questão de como o pai hoje está ausente, como que a gente faz para educar uma geração futura de pais que não sejam tão ausentes da educação, das responsabilidades financeiras. Gente, sabe o que é pagar um colégio, uma educação, sabe o que é pagar roupa, o que é pagar dentista, médico para uma criança? Então assim, pô, cadê a responsabilidade dos pais? Botando o mundo, ai, não vou ajudar porque a mãe vai fazer isso com o dinheiro, a mãe vai fazer com... Meu, assume sua responsabilidade, né? Mas eu tô querendo falar para vocês, na verdade, é dessas sociedades onde a responsabilidade, onde não se vê essa figura do pai como tão forte. E outra sociedade que é assim é a sociedade dos garo, que considera a linha de sucessão feminina na hora de tratar de controle também de propriedades e de funções políticas, com cargos e posses que passam de mãe para filha. Apesar da sociedade ser matrilinear, ela não é fundamentalmente matriarcal, pois o governo, né, e a administração da propriedade é de responsabilidade dos homens. Vamos assim, as mulheres são donas, os homens governam e administram. Frequentemente, as filhas mais jovens de uma família precisam se submeter a casamentos arranjados, pois elas, se elas não são as primeiras na linha de sucessão, elas têm que acabar se virando de algum jeito. Agora, para a filha mais velha, os casamentos podem ser até mais complexos. Na tradição garo, o noivo deve recusar propostas de casamentos e fugir dos convites até ser capturado, gente. É normal que os noivos fujam várias vezes até que um dos lados desista. A noiva cansa da captura e abandona a ideia, ou o noivo desiste das fugas e aceita o casamento. É, já a partir do momento que o casal esteja vivendo junto, o homem passa a viver na casa da noiva. Tá vendo? A gente se acostuma a traços culturais e de repente essas coisas são tão estranhas, né? Imagina noivos fugindo, noivos fugindo e noivas correndo atrás para capturá-los. Bom, vamos com música? Agora vamos com o quê? Vamos com duas também. Terceiro Mundo e na sequência Toada Rock, Mambo, Tango e etc. Para vocês secos e molhados.
Su planetario giro, todo espera el ingreso en una danza que ningún Isadora danzó. Nunca de ese lado del mundo. Tercer mundo global. La 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 que las late, su inmenso pulso, su planetario giro. Del mundo, tercer mundo
equilibrando o caos.
Gente, esse é o programa Marginália na RUP 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Lembrando que o Marginália é produzido pela Rádio Universitária Paranaense e veiculado também pela Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje que está trazendo essas comunidades, né? Onde não são tão patriarcais como aqui, onde as coisas funcionam de formas diferentes na atualidade. E eu vou trazer agora para vocês o povo Akan, que é, gente, o maior grupo étnico de Gana, que é formado cerca de 47,5% da população, formando, né, 47,5% da população de Gana. Essa organização social desse grupo é fundamentada também ao redor das mulheres. Os homens podem até carregar posições de liderança dentro da sociedade, mas apenas quando eles herdam o cargo de suas mães e irmãs. E geralmente espera-se que o homem seja capaz de sustentar não só a própria família, mas qualquer parente mulher que ele tiver. Então já é uma outra relação a que se faz em Gana, né? Bom, vamos com mais música pra vocês? Vamos agora com o doce e o amargo e Voo. Vamos aí com mais Secos e Molhados na RUP, na Alma, pra vocês.
Veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente. Beber o possível, sugar o seio da impossibilidade. invisibilidade. Até que brote o sangue, até que surja a alma dessa terra morta, desse povo triste.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, voltamos. Marginália falando hoje de sociedades matrilineares, tá? Agora eu vou falar de uma que eu acho que é uma das mais importantes que estão escrevendo, estão falando agora na atualidade. Não que ela seja mais importante, mas eu acho que é que está ganhando mais reconhecimento agora, que é a Mossul, que é perto da fronteira do Tibete. Os Mossul são a mais popular sociedade matrilinear do mundo. Segundo os dados oficiais do governo chinês, o grupo faz parte de uma minoria étnica chamada Naxi, mas na verdade os Mossul se separam desse grupo tanto em cultura como na questão da língua. O grupo, ele vive dentro de casas grandes que abrigam essa grande, né, família, sendo que a autoridade de cada residência fica a cargo de uma matriarca. A partir daí, dessa figura dessa matriarca, a sucessão de poder se dá toda pela linhagem feminina. E apesar das decisões administrativas serem de responsabilidade das mulheres, os homens também participam da sociedade por meio das negociações políticas. Mas eles fazem política tudo, mas são as mulheres que decidem se eles podem continuar ou não. Se as mulheres se unem e falam sai fora, os caras são obrigados a sair fora. E para os Mossul não existe essa instituição casamento. As mulheres, elas escolhem seus parceiros apenas entrando na casa deles. Mas o casal nunca divide a mesma residência, tipo, fica um pulando na casa do outro. Por causa dessa separação, os filhos vivem somente com as mães. Mas os pais podem exercer algumas funções na criação das crianças, se for interesse da mulher que a identidade deles seja reconhecida. Então, os Mossul são essa sociedade que, na verdade, tanto faz ter pai ou não pai lá, ter ou não a figura do pai. Lá eu garanto que não tem dia dos pais na escola, né? Pra deixar a criança passar por esse constrangimento. Bom, gente, e a última que eu vou falar é a sociedade Nagovice, que é um povo que vive no sul da ilha de Bougainville, num território do Oceano Pacífico ali, faz parte da Papua Nova Guiné. E é uma sociedade que era dividida em duas partes matrilineares. E as mulheres dos clãs se envolviam em cargos de liderança, em cerimônias, mas tinham também orgulho de trabalhar nas terras em que viviam. E foi observado assim que no casamento, né, a mulher, a partir do momento que ela fosse vista plantando e colhendo junto com o homem, ela seria considerada casada. Então ela tinha orgulho de fazer isso sozinha, porque a partir do momento que ela precisasse da ajuda de um homem, ela ia ter que viver com esse homem pro resto da vida. Bom, esse foi o Marginalia de hoje, espero que vocês tenham curtido, foi mais conhecimentos gerais. E agora vamos com mais duas, fechando Angústia e o Hierofante para vocês, com Secos e Molhados. E esse foi o Marginalia de hoje, até semana que vem com mais um programa. Beijo!
roupas e fujo. Salto para o meio da vida
como uma navalha no ar que se espeta no chão.
Não posso ficar colado à natureza como uma estampa. Representá-la no desenho que dela faço.
Não posso.
Em mim nada está como é.